é na 87 FM. Aconteceu, virou notícia.
10 horas e 32 minutos, bom dia, 10h32. Estamos de volta com o nosso departamento de jornalismo, trazendo participação ao vivo do prefeito municipal João Sidney da Silva e da secretária de Educação de Anita Garibaldi, Enia Schuermann, trazendo todas as informações sobre o retorno das aulas previsto para o dia 18 de fevereiro. Prefeito João Sidney, bom dia, bem-vindo na Rádio Alegria.
É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo informações a toda a nossa população.
Enia, bom dia, bem-vindo também no programa com muitas informações.
Bom dia, Nilcinho, bom dia ao prefeito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alegria.
Prefeito João Sidney, o ano começa ainda com pandemia, mas no entendimento a gente também pensa da forma que é necessário o retorno das aulas, né, prefeito? Muitas crianças aí com um certo atraso no aprendizado, não conseguiram acompanhar no modo online, enfim, por N situações.
Sim, na verdade, nós temos que viver com essa realidade, mesmo assim. Temos que se adequar, agora começam as aulas. Nós estamos com a nossa secretaria capacitada, né, para dar andamento, não é só a Anita que vai começar, é todos o estado, o Brasil, principalmente aqui nós dos 18 municípios da MURS, né, todos os municípios vão começar. É claro, nós temos um protocolo, nós temos um plano, né, para isso, nós temos um plano que já foi o primeiro município aprovado nos 18 municípios da MURS, foi a Anita Garibaldi, né, o Placon. Inclusive, ontem teve reunião do CISAMA com os secretários, com os 18 secretários. Esse plano, o PROCON, foi usado como referência, né, o que nós temos em Anita Garibaldi, para os demais municípios. Então, claro, tem todo um protocolo de segurança para nós começarmos as aulas, mas estamos trabalhando e vamos começar, sim, se Deus quiser, no dia 18 de fevereiro.
Antes de passar para a secretária, quero aproveitar a oportunidade, sei aqui da sua agenda, já tem compromisso para logo mais às 11. No que parte do executivo, como é que está aí o processo do transporte escolar, licitações, documentação, veículos novos, inclusive na frota, o que a gente tem para trazer aí de informação?
Sim, nós temos o nosso, vai funcionar, porque também os pais me perguntam, vai ter transporte escolar? Vai sim, nós temos um protocolo para isso. Nós temos os nossos ônibus, né, os ônibus municipais, que vai funcionar normalmente, vamos ter transporte, alguns que faz para o interior, outros vão cobrir também 100% a nossa cidade. E temos um protocolo para isso, né, onde vai ter medidor de febre, cada criança que vai entrar no transporte, álcool em gel, enfim, todo um protocolo, tanto para o transporte nosso do município, como também para o terceirizado que traz os alunos do interior. Então, tem a licitação agora, né, para os terceirizados, que vai ser no dia 8, né? Agora a licitação para o transporte terceirizado, nós temos mais de 20 linhas que são terceirizadas, mas tudo tem um protocolo para dar segurança, né, aos alunos.
Certo, e a estrutura das escolas, como é que está, embora não teve aula praticamente o ano passado quase que todo, como é que está aí as escolas com os planos de contingência para esse início das aulas?
Sim, também. Nós, apesar de ter praticamente parado o ano inteiro, aí, o ano passado, mas nós estamos aí, já estamos com um projeto e já andamento de uma recuperação nessas escolas, né, uma reforma, até para se adequar também com o programa, né, com a parte de dar segurança e capacitação aos professores e na parte de cumprir o protocolo para poder dar as aulas. Então nós estamos com a equipe, inclusive, terceirizada, né, para dar conta de recuperar essas nossas escolas. Estamos no momento com reforma na escola do interior, nos núcleos, Capela São Paulo, Marmeleiro, Vila Aliança, enfim. Temos aí Nossa Senhora de Lourdes também, Lagoa da Estiva, enfim, dá um suporte para que nós possamos começar com as aulas. E também no nosso José Borges. Também, Nilson, só antecipar aqui rapidamente, nossa estrutura do José Borges, que nós temos, todo mundo conhece, mas graças a Deus foi aprovado aí uma emenda da deputada Carmen e do senador Jorginho, que nós temos um projeto pronto já desde 2018 para o nosso colégio novo, tão sonhado, e precisamos do nosso colégio novo, que foi liberado aí através de emenda parlamentar, para nós dar início esse ano ao nosso colégio novo. Com isso, vamos ter uma estrutura melhor. Mas, no momento, estamos fazendo essa recuperação, essas reformas no nosso colégio José Borges atual.
Ok. Secretária Enia, bem-vinda, que retorna à pasta neste ano de 2021 com muitas informações, muitos decretos sendo regrados esse reinício das aulas, né?
Muito obrigada, Nilcinho, pelas boas-vindas. Recebemos o convite do prefeito, ao qual agradecemos o convite para retornarmos à pasta, e já recebemos com muitas novidades esse ano, né? A gente tem muitas, como diz você, muitos decretos, muitas resoluções, muitas normas e leis para serem seguidas. Isso tudo para a gente poder dar andamento à educação, que ela é muito necessária, que se retorne, né, para a sala de aula. As crianças precisam muito desse acompanhamento. A gente sabe todo o trabalho que a escola teve o ano passado e a família, o quão foi importante essa parceria da família com a escola, porque todo o trabalho que nós passamos para a criança, ela foi através da família, porque os nossos alunos, eles são pequenos ainda, para eles terem uma determinação de fazer sozinhos. Então, a família teve um trabalho redobrado com os filhos o ano passado para dar esse apoio. E a gente sabe que alguma coisa ainda escapa, né? Alguma coisa a criança acaba perdendo, e o quão é importante, então, esse retorno para a escola, para que eles não tenham esse ano a perda que eles tiveram o ano passado, né? Eles precisam desse retorno. Então, por isso que a gente esteve aí durante todo o mês de janeiro preparando esse retorno, através, então, de todas as instruções que está ali no Plancom Municipal, que foi feito o ano passado, desde o mês de agosto até o final do ano. Como o prefeito já colocou, fomos o primeiro na Serra a ter o Plancom aprovado, tanto municipal quanto de toda a rede municipal e estadual. Então, a gente está preparado agora para receber essas crianças. Muita coisa a gente sabe que no andar a gente vai estar, de repente, modificando, adaptando, melhorando, porque a gente só consegue ver a realidade no momento em que ele está funcionando. Lá que a gente vê que surgem muitas dúvidas e que a gente vai estar sanando durante esse retorno. Mas a gente já está com o nosso plano de retorno preparado para dar início, então, no dia 18.
Para os alunos que encerraram o ano de 2020, o letivo mesmo nas atividades online, estão com matrículas automáticas para esse 2021, e já aproveito a oportunidade para te perguntar como que funcionará as matrículas para os novos alunos na rede municipal e qual a idade que o pessoal vai estar ingressando aí nesse ano, diferente ainda em tempos de pandemia.
Isso. O ano passado a gente tomou a decisão de vir automático, até para a gente evitar as filas, a aglomeração. Então, sempre era feito automático quem já estava naquele núcleo escolar. E sempre quem trocava de escola é que fazia a nova matrícula, né, Nilcinho? Por exemplo, quem vinha do pré para a primeira série. Esse fazia, então, a troca da matrícula. Como esse ano foi feito automático, quem veio do pré para o José Borges, ele já veio toda a pasta com a documentação dele lá da creche para o José Borges ou para uma outra escola, a unidade aonde ele foi. Agora, a partir do dia 1º ao dia 12, a gente está abrindo matrícula para os novos, tanto da creche quanto da nossa escola. A gente, de repente, chegou durante esse período no município, precisa da vaga, o pai que ainda não procurou, esse período a gente vai estar fazendo esse atendimento. E até mesmo para os pais dos alunos da primeira série que veio para o José Borges, para a questão de ver a documentação. O turno, a gente manteve o turno. Então, o pai que precisar, por alguma excepcionalidade de uma troca de turno, procura a escola, vê a possibilidade da vaga ou leva algum documento que, de repente, tenha em mãos pela necessidade do filho trocar de turno, né? E a escola vai estar fazendo esse atendimento ao pai. Então, na necessidade da troca, procura a escola. E a gente pede para que os pais vão do dia 1º ao dia 12. A gente já abriu matrícula de 2 semanas para que não haja uma aglomeração. Então, a vaga está garantida para o seu filho. É só buscar a escola para ver a questão da documentação.
Qual a idade de ingresso para o ano letivo? Mantém os mesmos ou tem alteração nesse ano?
A única alteração para nós vai ser na creche. A gente vai matricular todos, mas nós não vamos ter o atendimento presencial a primeiro momento de 1, 2 e 3 anos, porque falta para nós espaço físico para receber. Tá? Como o município optou em receber 100% dos nossos alunos, que a gente vai estar explicando melhor esse atendimento, né, Nilcim? Vai faltar espaço para receber 1, 2 e 3. E como a gente tem, por lei, que 4 e 5 anos é obrigatório que esteja na escola, né? Então a gente vai receber a princípio 4 e 5 anos. Tendo
certo.
A possibilidade de receber 1, 2 e 3, a gente vai estar recebendo. Mas isso vai ver no decorrer, na caminhada, ou como o prefeito já colocou, a questão da construção de novas salas. As salas estando prontas para receber, a gente vai estar abrindo para esse aluno. Mas ele vai estar sendo atendido pela escola da mesma forma. Vai haver a matrícula, o pai vai garantir a vaga do dia 1º ao dia 12 e, posteriormente, então, a gente vai, de repente, abrindo a possibilidade de receber. E haverá um professor que estará em contato com a família, que estará fazendo aquele, a gente chama de ensino remoto, mas vai estar mantendo o vínculo com aquela criança e a escola.
Certo. Falando nas salas de aula, deixa eu voltar com o prefeito e perguntar aí qual é o processo. Depende da aprovação do legislativo para isso se pensar ainda meio que urgente, prefeito?
Sim, é aquilo que a gente já vinha debatendo há 2 anos atrás, que nós mandamos o projeto para a Câmara e não foi aprovado para nós construir aquelas 4 salas. Mas já temos conversado com os vereadores, inclusive hoje às 18 horas temos uma reunião com todos os vereadores no gabinete, o presidente da Câmara e os demais vereadores, tratando desse assunto, que eles voltam, né, Nilson, os vereadores, a Câmara volta a funcionar a partir do dia 2, da terça-feira que vem, e onde já tem alguns projetos de prioridade que vai para a Câmara. Esse é um projeto deles, que volta para a Câmara, que foi reprovado pela legislação passada, mas a gente tem conversa já com os vereadores, e em prol do município, acredito que não vai ter problema de nós estar apresentando esse projeto, e através desse projeto nós estar construindo essas 4 salas de emergência para nós conseguir atender a demanda.
Claro, a gente entende a necessidade, mas nada de coisas atropeladas também. Temos que entender a parte burocrática disso, depende de aprovação e, posteriormente, uma possível licitação também, né?
Com certeza. Nós precisamos, né, através desse projeto, conseguir os recursos. E aí, sim, após aprovado pela Câmara, aí será feita a licitação e a empresa que ganhava é para construir essas 4 salas para nós atender a demanda. Mas eu acredito muito nos vereadores eleitos e a gente já tem conversado e que não vamos ter problema por isso, não.
Certo. Secretária, com relação ao formato de aulas para quem terá sua matrícula renovada automática e para os novos alunos que estarão ingressando, depois que começar realmente o ano letivo, como que serão as aulas? Com capacidade reduzida? O que a gente pode entender aí com os alunos já dentro de sala de aula no modo presencial?
Isso, nós vamos atender 100% dos nossos alunos. O que nos possibilita receber 100% dos alunos na escola nesse momento? O espaço. Nós temos espaço físico para receber todos eles. Então a gente tem que manter a sala com 50% da capacidade da sala. Com 50% da capacidade, nós abrimos algumas turmas, desdobramos, como a gente diz, para manter turmas com 15 alunos, que é a capacidade da sala de aula. Então, nesse sentido, a gente consegue receber a todas as crianças. Então, no José Borges, a princípio, todas elas virão para a escola, todos os alunos nossos matriculados. Serão divididos em turmas com 15 alunos, com um professor em sala para esses 15 alunos. Esse é o recebimento hoje, né, do atendimento do José Borges nesse momento. Então a gente consegue receber a todos, porque nós temos espaço físico para receber. Como nós não atendemos mais o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, esse espaço físico vai nos possibilitar a receber todas as crianças nesse momento. A creche, como eu já comentei, a gente não recebe 1, 2 e 3 devido ao espaçamento. A gente não consegue receber, porque nós também temos que reduzir as turmas. Turmas de 18 crianças, nós vamos receber 9 em cada salinha. Então, isso possibilita ao espaço físico receber, dando o espaçamento que está na lei, de 1,5 metro a cada criança. Vai ficar sinalizado, eles vão demarcar a carteira, para que eles sentem todo dia na mesma classe, que será a classe deles, seguindo todo o nosso protocolo. Por isso que a gente consegue receber, porque a gente tem o espaço físico para isso.
E dentro,
na José Borges.
Isso. E dentro desse espaço físico haverá as pessoas, as tutoras, para tentar organizar para que não se aglomerem, por exemplo, no intervalo da alimentação e a própria recreação, né?
Isso. A recreação, né, ela vai ser monitorada eles não poderão interagir com outras turmas. A interação será apenas com os colegas da mesma classe.
Tá? Então deixa eu entender, cada sala sai em determinado horário.
Exatamente, isso aí. O lanche deles será por turma, tá? E lembrando que primeiro, segundo e terceiro ano, o lanche será na sala. Eles vão lanchar na sala, aí eles sairão uns 5, 10 minutos para o pátio, tomar um sol, monitorados para que não haja interação com a outra turma, né? E nesse período, o grupo de serventes, serviços gerais, entra na sala e faz a limpeza da sala, como ela tem que ser feita de duas em duas horas, né? Então, eles sairão um instante e elas farão a limpeza e eles retornarão para a sala. Aí sairá outra equipe. E o quarto e o quinto ano são os únicos que vão tomar o lanche no refeitório, também intercalados. Então, praticamente, a gente vai ficar a tarde toda servindo lanche.
É interessante a forma que está prevista em protocolos para o início das aulas em 2021. Prefeito, entramos no assunto ali de profissionais, entendemos que a pasta tem funcionários concursados, mas que não consegue atender a demanda do município e necessita de contratação imediata, ou seja, chamadas públicas, como já tem inclusive uma aberta, né? O que que a gente tem a informar sobre a contratação de pessoal para a educação?
Sim, como nós não tem efetivo todo o pessoal para atender a demanda, né? A demanda, nós temos um teste seletivo que está vigente e aí vai ser chamado também esse pessoal.
Naquela listagem divulgada nesta semana, portanto, pela administração, o base é o teste seletivo, o último realizado, né?
Sim.
Tem ali N vagas, depois a própria secretária pode completar para nós quais os profissionais que estão sendo chamados em suas áreas. Secretária, os atendimentos, como que a escola receberá o aluno ou os alunos ao descer do transporte escolar, medição da temperatura novamente, eu imagino, né?
Isso, como o prefeito já colocou, o transporte escolar tem o protocolo deles para seguir, né? Eles terão que medir a temperatura do aluno antes de entrar no transporte. Se por um acaso ele já tiver com a temperatura acima de 37 graus, ele já nem sobe no transporte, ele retorna para casa, né? O pedido é que seja dessa forma. Dentro do ônibus, eles serão instruídos para que se sente um em cada banco, né? Deixando o espaçamento para o colega que virá. A gente está trabalhando para ter os monitores nos ônibus, né? Que seria uma pessoa que vai fazer toda essa informação para o aluno, para que ele também não... A gente conhece criança, conhece adolescente e sabe que eles têm, a primeiro momento, muita vontade de conversar com o colega, contar como é que foi o período que ficou em casa, mas eles terão que seguir algumas regras. Então, a temperatura será medida, o transporte será higienizado, passar o álcool gel na entrada do ônibus, na saída do ônibus, terão que usar a máscara dentro do transporte. Então, para isso, terá uma pessoa que passará essa informação na entrada do transporte. Quando eles chegarem na escola, terão o mesmo procedimento. Passarão pela medição da temperatura, né, no, na chegada, na entrada da escola. Também, se tiver com a temperatura alterada, será encaminhado para um espaço que a gente chama sala da Covid, né? Nessa salinha eles aguardarão, vai ser comunicado à família que a criança está ali, que ela está com temperatura elevada. A família ou o responsável terá que vir até a escola, buscar a criança e levar até o posto de saúde, para que daí sejam tomadas as medidas dentro da unidade de saúde. De repente, pode que a gente não consiga o contato com o pai ou com o responsável. A escola está buscando ter o contato de todos os familiares. Mas pode acontecer ainda da gente não conseguir, né, Nilcinha, esse contato com a família naquele momento. Então, a gente vai chamar o conselho tutelar para que o conselho leve a criança até a unidade de saúde e lá sejam tomados os procedimentos dentro da unidade de saúde, ao qual teremos que localizar a família para que venha atender o seu filho, porque esse é o nosso primeiro procedimento. A criança que ocorrer estando dentro da escola, passou no transporte, não teve nada, entrou na escola, não teve, mas alterou a temperatura durante o decorrer da aula, o mesmo procedimento, virá para a sala do Covid, onde a gente tem um profissional da escola, que já está recebendo treinamento, para atender dessa criança, comunicar à família e todo o procedimento que irá até a unidade de saúde.
em tantas conversas que a gente tem com familiares, com amigos, na forma remota, grupos de WhatsApp, a gente brinca, no bom sentido, que o ano de 2020 foi muito difícil. Mas que o 2021 vai ser muito mais, porque o 2020 foi um aprendizado. Mas o 2021 já começa, a gente analisando uma escola com os alunos, vai ser bastante complexo a convivência dos profissionais, dos alunos, para esse ano, para não ficar para trás como ficou 2020, né?
Ele vai ser bastante complexo para nós. Tudo para nós, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer na secretaria, nós vamos medir a temperatura nos primeiros 15 dias, de como que ele será o decorrer do ano. A gente terá que mudar algumas medidas, de repente, depois desses 15 dias? De repente, sim, é bem provável que alguma medida do que a gente está tomando agora, a gente tem até que modificar depois, porque a gente só vai saber como será quando a gente estiver com o aluno lá, com a criança. Você, por exemplo, que tem 3 filhos, você conhece os teus filhos e sabe como que é em casa, né? A dificuldade que a gente, de repente, já tem é em casa para que eles mantenham todos os cuidados. Da higiene, de lavar as mãos, de passar o álcool gel, de usar a máscara. Quando a gente sai, eles, de repente, não queiram usar. E esse cuidado a gente terá que ter na sala. Então, o professor, o trabalho dele é redobrado. Porque, além de que ele terá que fazer a parte pedagógica dele, que é o ensinar, ele também terá que ajudar a cuidar para que o aluno cuide. Para que ele não troque o seu material. O material é individual. A educação ensinou a vida toda a dividir, a compartilhar. E agora a gente vai voltar um ano que nós vamos ensinar a individualizar. A cuidar do que é seu.
É meu, não empresto.
Exatamente. A gente já sabe que tem aluno que dizendo, mas eu sempre emprestei. Mas agora tu não pode mais emprestar. Agora é o seu material, é o seu equipamento. Então, ele vai ser mais difícil para nós na educação, sim. E acredito que para os pais também, porque eles terão que estar mais atentos a todos os comunicados da escola. A gente até instituiu, Nilcinho, uma agenda do Covid. Essa agendinha vai ser distribuída junto com o kit, com os alunos, para os alunos de toda a nossa rede. Porque a gente sabe que muitos pais estão nos grupos de WhatsApp, mas tem pais que não estão e que não conseguem responder por ali ou receber o comunicado. Mas esses comunicados, eles podem ser diários. Todo dia pode ter um comunicado diferente. Então, para que o aluno leve para casa esse recado para a família, a gente já aderiu essa agendinha. Ali vai estar o recado da escola, para aquela turma ou para aquele aluno. Então, o pai vai ter que se educar a todo dia olhar a agenda. Pode, de repente, olhar uma semana toda e não ter nenhum recado. Mas pode, numa semana, ter 1 ou 2 recados para o pai com relação ao andamento da escola ou com relação ao seu filho, né?
Prefeito, nesse exato ponto é que entra também a nossa função de rádio local, a nossa rádio comunitária, para estar também sendo parceira neste ano complexo, digamos assim.
Pois é, né? Você está vendo aí um monte, né, de um protocolo que nós temos que cumprir, que não é fácil, né? Mas por isso nós estamos capacitando os nossos profissionais para desenvolver esse bom trabalho, e vai ser fundamental, como tem sido, né, esse trabalho de informações, onde a Rádio Alegria faz muito bem esse trabalho de informações, ajuda-nos a divulgar, e por isso nós precisamos dessa parceria, né, de informações, desse contato direto também com os pais. Nós precisamos do apoio dos pais. Claro, aquilo que eu falei, o pai que não quiser mandar o seu filho para a escola não é obrigado, mas ele vai ter que assinar um termo, né, tanto mandando ou não. Então tem um protocolo. Mas como nós, né, estamos aí praticamente já, né, mais de 10 meses já nessa situação, e não podemos parar, nós temos que dar continuidade. E aí tem um protocolo para seguir, nós temos muito trabalho, muita responsabilidade, né? A Secretaria da Educação, quero desde já agradecer todos os profissionais, né, em nome da ENE, que vem fazendo um grande trabalho já, sempre, né? Quando sabe, como nós recebemos esse município, nós estávamos nos 18 municípios da MURS em 15º, na educação dos 18 municípios, nós éramos 15º, antes de entrar a pandemia nós já estávamos em 5º, né? E temos sempre voltado a esse trabalho, dando esse suporte a todos os profissionais da educação, porque a educação é o futuro, né, dos nossos jovens, dos nossos filhos, e por isso tem que dar prioridade também. E nesse momento difícil, né, nós temos que também continuar com a educação. Não paramos na pandemia, né, através da online, através de trabalho remoto, todos os profissionais continuaram trabalhando, e agora voltando às aulas presencial nesse momento. Então, por isso, essa capacitação de todos os profissionais, né, professores, motoristas, merendeiras, serviços gerais, enfim, temos que capacitar todos para que nós possamos desenvolver esse trabalho que é muito importante.
Prefeito, quero tomar aqui a liberdade de já de agradecer a presença sua. Sei que tem agenda agora nas 11, a gente continua, ou se quiser aguardar duas perguntas a mais aqui com a secretária, enfim, fica à disposição, porque a agenda realmente é bastante corrida nesta quarta-feira.
Sim, eu aguardo mais duas perguntas, e eu até tá me ligando aqui, o Turra, que é o gerente geral da Caixa, né, de Lages, e que nós vamos ter uma reunião videoconferência agora às 11 com ele, com o chefe geral, que é Criciúma, e outro de Chapecó, porque a gente tem alguns projetos de desenvolvimento que nós precisamos para o nosso município, e aí temos que estamos concluindo os projetos, que é um projeto que vai para a Câmara, e a gente tem que estar alinhavando também, e onde também amanhã eu tenho uma agenda em Florianópolis, né, amanhã e na sexta-feira também, sobre a questão do nosso saneamento básico. Nós precisamos começar asfalto, mas também não podemos começar o asfalto sem nós termos o saneamento básico, que esse projeto, desde o dia que eu entrei na administração, eu corri atrás, e graças a Deus o projeto está pronto, já aprovado pela Casan, agora está só falta os técnicos da FUNASA concluir. Então nós temos que estar com esse projeto também, não podemos pensar só no asfalto sem nós ter a nossa rede fluvial e o saneamento básico também, para vir fazendo junto. Temos reuniões também na Defesa Civil, que nós precisamos conseguir lá uma estrutura para algumas pontes, enfim, que nós temos que fazer, principalmente uma ponte na Flor Azul, com aquela estrutura da ponte de ferro lá, que nós temos que ir lá para ser liberado. Enfim, nós temos alguma agenda em Florianópolis amanhã e na sexta, também de desenvolvimento que nós precisamos aí do nosso projeto, do nosso município.
Secretária Enia, o prefeito citou capacitação dos profissionais, citou o termo que os pais precisam assinar caso optem em não encaminhar os filhos nas escolas. O que a gente pode falar sobre o termo? Quem quiser assinar e não enviar os filhos deverá seguir o atendimento online, obviamente, não podendo ficar sem aprendizado, né?
Isso, o termo de responsabilidade, como a gente está chamando o termo, né, é o pai que decide não enviar o seu filho à escola, por N situações. Ele tem o direito, como o prefeito colocou, ele tem o direito de, a primeiro momento, não encaminhar o seu filho até a escola. É um direito do pai. Essa criança, o pai deve procurar a escola a partir do dia 1º, né, e assinar o termo, que ele é responsável e que o filho ficará em casa. Essa criança, ela receberá o atendimento online. Ele terá o acompanhamento, terá as aulas online, como é um direito dele de ficar. A criança também que tem comorbidade, que tem as doenças que a gente sabe que não pode ir para a escola agora, também receberão o atendimento online. A educação especial. O meu filho é especial, eu quero que vá para a escola. Ótimo, ele vai frequentar a escola, terá o professor contratado na escola que dará o atendimento à criança. Mas ele vai ficar em casa. Primeiro momento, não vou mandar para a escola. Também tem o direito de ficar, e o pai só assina esse termo para nós. Então, o termo de responsabilidade, ele está na secretaria da escola. Então, o pai que quer que o filho permaneça em casa comunica à escola e assina esse termo de responsabilidade para nós, que ele se responsabiliza pela educação em casa. O professor online, como que vai proceder esse ano? O professor que fará o atendimento online será o nosso professor que tem comorbidade, que é aquele que não pode estar atendendo a turma porque ele tem alguma doença que está na lei, que lhe dá o direito de fazer o atendimento online. Esse professor, ele atenderá na escola, terá um espaço já preparado para recebê-lo na escola durante o seu horário de atendimento. Se ele atende de manhã das 7h30 ao 15 para o meio-dia, de 15 para as 8 a 15 para o meio-dia, ele estará à disposição dos pais daquele turno, da criança que frequentará de manhã, está matriculada de manhã. O professor prestará o atendimento a essa criança no período matutino. Ele vai estar à disposição do pai, do responsável, da criança, para tirar as dúvidas. O professor que tiver a criança matriculado à tarde, no período vespertino, o professor estará à disposição da família do responsável no período vespertino, das 13h30 às 17h30. Então, ele estará à escola à disposição deles para tirar dúvidas, para responder e para auxiliar a criança, auxiliar o aluno. Tá? Em forma online, mas ele estará no espaço físico da escola e responderá a esses alunos que estarão precisando neste momento. Tá? Ah, mas o pai não pode durante o dia. Ele deixa o recado para o professor e o professor vai responder no período que ele estiver na escola à disposição da família.
Próxima segunda-feira, como já informei, temos a chamada para vagas excedentes, dia 1º de fevereiro. Após essa chamada, como que será a capacitação de todos os envolvidos nesse ano letivo?
O professor efetivo está fazendo a escolha de turmas hoje. Então, as turmas que hoje o professor efetivo exceder, vai para as vagas excedentes. Será o dia 1º e ele será através, então, do processo seletivo. Quem fez o processo será chamado a partir do dia 1º. A partir do dia 2, a gente começa as capacitações.
Processo esse do dia 13 de fevereiro de 2019, vamos deixar claro, né?
Isso, e como ele foi prorrogado em 2020, ele tem um ano normal, 12 meses, né? Então ele vai até abril, então a gente pode chamar ainda por esse processo. Após esse, a gente vai encaminhar com a administração um novo processo seletivo, mas aí para chamada de 2022, né? Então esse está válido, a gente vai chamar por esse processo. A partir do dia 2, então, a gente começa a receber esses profissionais. Tanto os profissionais da educação, quanto toda a equipe de merendeiro, serviços gerais, guarda, motorista, todos a partir do dia 1º já estão retornando às suas funções. Então, a gente já vai começar o processo de capacitação. A primeira semana, eles vão passar por um trabalho com a equipe pedagógica da secretaria e das escolas. Esse primeiro momento, eles vão estudar o PlanCom. Todo esse protocolo de retorno. Então, eles vão estudar cada PlanCom de cada unidade escolar. Tem professores que já participaram o ano passado desse processo da criação do PlanCom e aprovação. Então, eles já têm um certo conhecimento. Esse seria para relembrar, né? E os outros profissionais que vão chegar esse ano no nosso município pela primeira vez ou vão pegar esse ano aula conosco, terão que conhecer o nosso PlanCom e conhecer o PlanCom da escola, aonde ele vai atuar, todas as medidas conforme será. Então, ele terá esse estudo do PlanCom com a equipe pedagógica. Também teremos que atualizar o nosso PlanCom para 2021, porque o nosso ele era aprovado para 2020. Então, ele terá todo esse estudo na primeira semana. E a segunda semana, então, só para fechar essa questão, eles passarão por novas capacitações. Aí teremos algumas capacitações pedagógicas, direcionamento pedagógico mesmo para professores, e teremos a capacitação com o médico, com o psicólogo, com a vigilância sanitária. Então, toda essa capacitação será voltada aí para o PlanCom e ao atendimento das escolas e das crianças.
O plano de contingência que a gente cita, PlanCom, era por o ano passado, 2020, e a gente esperava um retorno das aulas ali em novembro, outubro, coisa que não aconteceu devido às bandeiras do Estado. Hoje a Anitta está ainda no vermelho. Como que procede esse 2021, nesse período ainda do PlanCom, com a bandeira vermelha na Serra Catarinense, com o nível altíssimo ou gravíssimo de contágio do Covid?
A gente aguarda que a nossa bandeira mude hoje, né, Nilcinho? Que a gente venha pro laranja ou pro... que mude a nossa bandeira. Se ela não mudar, a gente tem um outro plano, né? Como a gente diz, é um plano estratégico. De repente, a gente tem que retornar a modificar. Modificar não, a pegarmos o nosso segundo plano. Que o segundo plano seria aí o atendimento 100%, ou dando preferência, né, prioridade pro primeiro ciclo, que era o primeiro, segundo e terceiro ano. Esse 100%, tá? E o quarto e quinto aí ficar de forma online. Como a gente já vai ter o professor da turma, ele é que vai fazer o atendimento, vai ter o contato com a criança. Mas, a princípio, a gente espera retornar com todos. Vamos seguir o primeiro plano aí. Mas, na bandeira vermelha, a gente tem que fazer esse atendimento. O porquê? Primeiro, segundo e terceiro na escola e quarto e quinto, de repente, da forma online. Porque aí nós temos que atender por matrícula. Então, nós temos que atender 50% da matrícula, dando preferência ao primeiro ciclo. Então, primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro. Então, bandeira vermelha, quarto e quinto, fica online, atendido pelo professor que já está com a turma. Primeiro, segundo e terceiro, vem para a escola, então, para fazer esse atendimento, dos 50% da matrícula. Por esse motivo que a gente terá que ter na entrada da escola o número de alunos matriculados por turno. Então, constantemente, esse quadro terá mudanças.
Você citou há pouco o caso de o aluno estiver com a febre um pouco alterada, alta, digamos, como que o protocolo rege. Mas em caso de possíveis positivados, inclusive, tanto alunos quanto professores e ainda funcionários de determinado educandário, qual é o protocolo a ser seguido, imaginando não ter esse tipo de situação, logicamente?
Isso, se a gente tiver alguma criança positivada, ou professor, ou funcionário, de repente seja mais fácil porque o contato vai ser menor com a criança, mas o professor e a criança, o contato é maior, né? Então ele vai ser comunicado à unidade de saúde, no caso do positivado, e a saúde é que determinará o tipo de isolamento, se o isolamento será apenas da criança, do aluno, se o isolamento será apenas do profissional, ou ele será de toda aquela turma, juntamente com o profissional. Então, será encaminhado para a saúde, para a equipe da saúde do Covid, e eles é que determinarão qual o procedimento que a gente terá. Aí, todo o processo de limpeza, sanitização, higienização do espaço, isso tudo a gente já está no nosso protocolo. Mas do isolamento, ele vem da saúde e o procedimento para nós aí.
Prefeito, imaginando protocolos e coisa arada, tem muita coisa, né? Muitas páginas. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado e tenhamos uma boa quarta-feira.
Obrigado, Nilcinho, mais uma vez, por esse espaço. Dizer que nós estamos sempre à disposição para estar respondendo essas questões. Agradecer e dizer também que estou descendo. Agora temos a reunião online aí com a Caixa. E também chegou, né, está na frente da nossa prefeitura, chegou um trator novo que será passado para a associação, que nós conseguimos através de emenda parlamentar da deputada Carmen Zanotto. Então, sempre trabalhando e buscando melhorar e dar o suporte aí para os nossos agricultores. Mais uma vez, muito obrigado, Nilcinho. Desejo um bom dia a todos e eu estarei sempre à disposição aí para estar respondendo alguns questionamentos. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Vamos tentar contato para a semana que vem para falar da situação do interior, das estradas com chuvarada e tudo mais, né?
Inclusive, Nilcinho, eu quero voltar, pedir desculpa, e dizer, né, a população, nesse momento tão difícil, muita chuva e várias pessoas me ligando, me cobrando com razão das estradas. Mas, infelizmente, com a chuva, eu tenho que esperar parar de chover. Nós temos um caso aqui que até as pessoas filmaram, um caminhão de leite puxando na Flor Azul e colocando nas redes sociais. Nós temos que resolver, mas sem parar o tempo não consegue. Nós estávamos com a draga frouxando cascalho na região da Santa Ana, que nós estamos cascalhando 100% lá, mas com a chuva agora parou. E nós precisávamos tirar essa máquina de lá e levar para a Flor Azul para afrouxar o cascalho. E isso levou dias, porque você ia carregar chovia, né? Uma máquina que ela é esteira, ela não pode carregar em cima com chuva. E aí ontem conseguimos, graças a Deus, levar na Flor Azul. Começou a afrouxar cascalho, puxamos 4 viagens de caçamba para esses locais ruins.
E deu-se imaginar, choveu.
Enfim, então infelizmente amanheceu, está molhado, você não consegue trabalhar. Eu conversando com o prefeito Celso há pouco, que nós temos que fazer uma ponte lá na divisa, ele vai dar as pranchas e a gente vai dar as vigas e a mão de obra, mas não para de chover para nós fazer. Ele disse, hoje eu encrenquei com um agricultor, ele veio aqui, pelo amor de Deus, para me levar cascalho num morro que ele não estava conseguindo sair. Com chuva eu mandei o cascalho, no outro dia ele vem aqui para mim lá tirar o cascalho, porque atolou e começou a enroscar os carros embaixo. Então, infelizmente, com o barro é assim. Ontem eu vi várias reportagens que o asfalto está abrindo cratera, está abrindo. Imagina as estradas de chão. Aí eu vi nas redes sociais, mas 4 anos o prefeito não fez. Nós fizemos todas as estradas, mas com chuva ela volta a estragar. Então, eu quero pedir um pouco de paciência. Eu não consigo controlar a chuva, está chovendo, e sim que parar, nós estamos com 2 equipes para fazer esse trabalho, mas que a população tenha um pouco de paciência, que vamos torcer que agora nós precisava de chuva, choveu, que pare a chuva para nós trabalhar. E o que nós fizemos de planejamento? Primeiro nós vamos cuidar das estradas onde temos transporte de leite, que é pedecível. Depois nós vamos para as estradas do transporte escolar. Então, algumas ruas aqui na cidade estão ruins também, enfim, mas nós estamos recuperando as máquinas. Inclusive, você viu aí, está já no site da prefeitura, conseguimos recuperar 100% mais uma caçamba reformada. Estamos fazendo essa recuperação das máquinas, do transporte escolar, enfim, para nós trabalhar. Mas, infelizmente, a questão da chuva, que nós não podemos controlar, estamos tendo esse problema grave aí das estradas. Mas, mais uma vez, pedir a compreensão de todos um pouco, que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando, e ao pouco nós vamos resolvendo esses problemas. Muito obrigado, Nilcinho, desculpa por eu voltar, mas eu tinha que comentar sobre isso. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Prefeito João Sidney, deixa eu voltar aqui com a secretária Enia, com mais informações ainda sobre essa possibilidade grande de realmente as aulas reiniciarem dia 18, secretário.
Isso, só para a gente complementar um pouquinho do que a gente estava falando e levar informações também às famílias, né? Tudo que a gente investiu já nesse momento, primeiro momento, para esse retorno. Então, será distribuído no primeiro dia das crianças na escola um kit para eles, contendo duas máscaras, um frasco de álcool gel, uma toalhinha para individualizar o material dele, uma agenda, como a gente já colocou. Esse kit vai ser distribuído para todos os funcionários, motoristas, os efetivos, né? Motoristas, merendeiras, serviços gerais. Também tem uma garrafinha, uma squeezer, para que eles levem a água, porque a gente tem que desativar os bebedouros que a gente tinha no pátio, né? Colocar outra forma para que eles coloquem a água na garrafinha, para que eles levem para a sala. Isso para incentivar a individualização do material, para que eles tenham o material deles. Então, a gente já adquirimos, já está tudo preparado, esperando. Inclusive, a gente vai distribuir até para os alunos do EJA. Eles são do Estado, né? Eles não pertencem à nossa rede, são matriculados no Estado. O profissional de atendimento é do Estado. É a parceria com o município, vem a questão do espaço, né? A coordenação e o espaço físico. Mas como eles estão no nosso espaço físico da nossa rede, eles receberão o kit também. O material que os nossos recebem, eles também receberão. Também adaptamos todas as nossas escolas, né? Adquirimos tapete sanitizante em todas as portas e todas as salas de aula, porque eles façam a desinfecção do calçado, né? Para que passe no tapete e tire, de repente, algum vírus ou bactéria que tenha no solado do calçado. Dispenser de álcool gel em todas as portas e todas as salas de aula, refeitório, banheiro. Estamos, então, capacitando toda a nossa equipe para auxiliar, para estar atendendo eles ali. Então, tudo isso é investimento. Já adquirimos todos os termômetros, viseira para o professor que está em sala de aula. Todo o equipamento necessário para o profissional e para a criança, a gente está buscando adquirir para proporcionar aí um retorno seguro aos nossos alunos para a nossa escola.
A gente espera, quanto pais, preocupado com o aprendizado dos filhos, mas ao mesmo tempo preocupado, logicamente, com a situação da pandemia. Enfim, são diversas formas de analisarmos, de criarmos conclusões. O que não devemos é ter conclusões e decisões precipitadas. A gente bate nessa tecla porque os profissionais estão e estarão capacitados para bem atender e ensinar os nossos filhos, né, secretário?
Isso. Desde já a gente quer agradecer então a família, a todas as famílias, todos os pais responsáveis pela participação o ano passado, pela parceria que a gente teve o ano passado, em 2020. Pedir novamente essa parceria em 2021. A escola, ela é essencial, mas ela precisa da família. Nesse momento ainda vamos continuar precisando e muito do apoio das famílias. Pedir a compreensão, porque de repente nos primeiros dias sempre acontece tumulto em anos normais, né, como a gente diz. Sempre acontece de alguma coisa não sair corretamente ou não sair exatamente como a gente planejou. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Então a gente pede a compreensão dos pais, né, para que venha a acontecer como a gente planejou. Se também der algum problema, alguma divergência, nos procure, nos busque, tire a dúvida. Toda a equipe das escolas estão preparadas e vão ajudar e tirar essas dúvidas, irão atender com certeza as famílias que tiverem dúvidas. A Secretaria da Educação está à disposição de todos os pais e responsáveis. Qualquer dúvida, a gente sabe que foi muita informação aqui ao mesmo tempo. De repente, não, nem toda a informação, a dúvida ficou sanada. Procure a Secretaria da Educação, nos busque. Nós estamos lá com toda a nossa equipe e poderá tirar essa dúvida e atender. Como colocou você, né, Nilcinho, desde o princípio, não sair com uma comunicação, uma interpretação errada. Isso pode prejudicar o andamento da educação. Então, nos busque, tirem essa dúvida. Nós estamos lá, nós vamos buscar, e se nós não soubermos responder no primeiro momento, a gente vai estudar e vai estar tirando essa dúvida. A gente vai buscar responder a dúvida que ainda ficou. Tá? Então, a gente está à disposição, nos colocamos à disposição. E quero agradecer a toda a equipe da educação, que está aí, uma parte da equipe, desde o início do ano, né, trabalhando para que isso venha a ser, vamos dizer assim, um ano começar com pé direito, né? Se não conseguimos, buscamos e vamos retomar e reiniciamos. Mas a gente acredita que nós estamos organizados e preparados para receber as crianças com toda a segurança que é preciso.
Ok, qualquer coisa a gente também estará à disposição. No momento que vocês, como educação, precisarem, a gente se coloca como disposição, as nossas plataformas, o rádio, enfim. E desde já agradeço a presença aí com tantas informações como você citou.
Isso, eu agradeço você, Nilcinho, pelo espaço, ao Correio dos Lagos, que a gente já teve uma conversa ontem, que também vai estar várias informações no jornal a partir de amanhã. Então, a gente agradece aí a parceria de vocês. E com certeza, Nilcinho, durante esse ano, a gente vai utilizar muito ainda desse espaço para chegarmos aos nossos alunos, às nossas famílias, levando a informação aí sobre o que acontecerá durante esse ano de 2021 na educação.
Esperamos que só coisas boas. Muito obrigado.
Com certeza, só coisas boas. Obrigada a você, Nilcinho. Bom dia a todos.
Secretária de Educação, Enia, no nosso programa, e o prefeito municipal, João Sidney, participando conosco ao vivo. Tenhamos todos um bom dia. Quero deixar também aqui a informação de que toda essa entrevista ficará em forma de podcast no nosso site. Hoje à tarde já vai ficar disponível. Quem não ouviu o início, de repente, vai ficar então em forma de podcast no nosso site na internet. Todas essas informações, a nossa conversa de hoje pela manhã.
Informação é na 87 FM. Aconteceu, virou notícia.